Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington neste domingo, 11 de dezembro de 2016. O convosco está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além de termos aqui as histórias que fazem notícia, vamos conversar com o artista plástico angolano Hildebrand de Melo, que expõe peças em metal em Luanda. Depois, vamos falar de saúde com o Dr. João Batista Soares e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje de Angola e ele vai conversar com a Daniela Stetschke. Trata-se do Afonso Quiala. Mas para já, nesta emissão, vamos ter aqui o Mundo em Notícia.
E as notícias a esta hora, comigo, Amâncio Miguel. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não acredita nas conclusões da agência de inteligência americana, CIA, segundo as quais a Rússia interferiu nas eleições para ajudá-lo a vencê-las. Acho que é ridículo. É outra desculpa, não acredito, declarou o magnata ao canal Fox, que o questionou sobre essa revelação feita pelo jornal The Washington Post. Não sabem se foi a Rússia, a China ou qualquer outro que violou as contas informáticas de organizações políticas durante a campanha presidencial, acrescentou Trump. Segundo ele, foram os democratas que tornaram público porque sofreram uma das maiores derrotas da história política do país. Questionado se os democratas tentariam enfraquecê-lo com estas revelações, Trump respondeu: é possível. Na véspera, recorde-se, o Washington Post afirmou que uma avaliação secreta da CIA determinou que a Rússia interferiu nas eleições americanas com o objetivo de ajudar Trump a conquistar a Casa Branca. Equipas de socorro continuam a busca de sobreviventes numa igreja que desabou sábado no sul da Nigéria, matando pelo menos 100 pessoas. Centenas de pessoas estavam na igreja Reyners Bible, na cidade de Oyo, quando o teto desabou. A igreja estava ainda em construção. Entre os crentes estava o governador do estado de Akwa Ibom, Odun Emmanuel, que escapou ileso. No Twitter, ele escreveu que coordenou as operações de socorro e anunciou 2 dias de luto naquele estado. O fundador da igreja também escapou. No dia do incidente, ele seria consagrado bispo. Uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, reivindicou hoje a responsabilidade pelo ataque à bomba do lado de fora de um estádio de futebol em Istambul, que matou 38 pessoas e feriu 155. Numa declaração feita na sua página da internet, o grupo Falcões da Liberdade do Kurdistão, TAK, disse que realizou os ataques. O TAK assumiu a responsabilidade por outros ataques mortais na Turquia ao longo deste ano. Antes, as autoridades turcas haviam acusado os militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão pelo ataque e prometeram vingança. As explosões de um carro-bomba e um suicida que mataram as 38 pessoas ocorreram no sábado junto ao estádio de futebol da equipa turca Beşiktaş de Istambul. O ministro do Interior, Süleyman Soylu, disse que entre os mortos figuram 30 polícias. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão reivindica há 3 décadas a autonomia de uma parte do sudeste da Turquia. Paolo Gentiloni foi nomeado primeiro-ministro da Itália. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, escolheu hoje Gentiloni como primeiro-ministro em substituição de Matteo Renzi, que se demitiu. Gentiloni, segundo a Reuters, disse que irá tentar formar o governo o mais rápido possível e que ele se moveria dentro da mesma estrutura criada por Matteo Renzi. Até amanhã, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros deverá apresentar o seu elenco ao presidente Mattarella. Gentiloni, 62 anos de idade, é uma destacada figura do Partido Democrata, o mesmo que Renzi, que renunciou na semana passada após perder um referendo sobre a reforma constitucional. Espera-se que Gentiloni fique no cargo até fevereiro de 2018.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Emissão vespertina em português, domingo 11 de dezembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem ouvir-nos na internet em voaportugues.com. De novo, votos de um excelente domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Hildebrand de Mel é um artista plástico angolano que já expôs em vários países, entre os quais Espanha, Holanda, Portugal e, claro, Angola. De Mel fez o curso de pintura e dessas pinturas já aqui falámos com ele em tempos. Hoje, o Pedro Dias vai conversar com Hildebrand sobre metal a propósito da sua exposição atualmente no Centro Cultural Camões, em Luanda.
Mbongo kitadi di kalukwenda. Isso é aqui panze, mutu kimoshi. Bango mbote saki di loxoto. Biluke no mundele ondomo no sonho. Quate no Roma, ngajama ufolo. Kushishima!
A história é um objeto. É assim denominada a estreia em escultura do artista plástico Hildebrand de Melo. São 16 peças em metal, aço forjado, soldado, integrado, chapa, expostas no Centro Cultural Português em Luanda. Foram precisos 2 anos e meio para que o trabalho fosse concluído. As esculturas se parecem a criaturas saídas de um filme de ficção científica. Construções estranhas, mas com formas de criaturas. Do imaginário, das ideias, à realidade. O processo de escultura sempre acompanhou a pintura. Passados 20 anos, eis que surge a estreia da exposição em escultura.
Isto é um processo de maturização de aproximadamente 20 anos de pintura, porque acompanhou a pintura todo este caminhar. Para conceber este projeto também foram precisos 2 anos e meio para a produção disto tudo. E pronto, e venham mais.
São 16 peças?
16 peças, 16 esculturas em aço forjado, soldado, integrado, chapa. Muito trabalho.
Mas como é que esse processo se desenrola? Deste imaginário, esta realidade, esta coisa física, estas esculturas que nós temos aqui, que até que se parecem terem saído de um filme de ficção científica?
Isto pertence muito à cosmogonia do artista, né? Eu já tinha proposto várias vezes um novo sítio na mente. E então, por acaso, eu tenho, ao longo deste tempo, trabalhado com coisas que não pertencem ao universo humano, né? Não sei muito bem de onde é que estas figuras aparecem ou pertencem. A minha obsessão por tentar representar Deus também vem daí. E vem, claro, também de um percurso de vida. Porquê? Porque eu, quando era miúdo, a minha tia Bela, sempre que eu tirava uma negativa ou portava-me mal na escola, ela mandava-me trabalhar numa fundição. E sem querer estava ali a formar já um escultor. Então pronto, vem daí desse percurso todo, da fundição, porque eu passei em todas as áreas de fundição. Então, como deve de calcular, eu percebo bem de manufaturação de peças de indústria pesada, metalomecânica e por aí fora.
Já houve uma prática antes?
Sim, então eu sou muito conhecedor dessa área, né? da indústria de ferro, metalomecânica, fundições e não sei o quê. pronto, eu passei por aí e isso realmente veio repercutir sobremaneira no, na manufaturação exímia destas obras, porque há um começo, mas as pessoas só veem as soldas e só veem aquilo que eu quiser, né?
A história é um objeto. Valéria Kabov, crítica de arte e galerista, narra a temática dizendo que a história não é um tema ou o tema desta exposição. O tema da exposição é o nosso sentido de humanidade e a história é um objeto no qual a humanidade se encontra gravada.
Quem escreveu o texto e quem escreveu as linhas introdutórias da curadoria deste projeto, pena que ela foi à Feira de Arte de Paris, eu não pude ir porque tinha esta exposição, mas o título foi dela, de analisar realmente que isto são objetos do tempo e que nós somos pessoas do tempo e pronto, ela esteve cá a fazer um trabalho também comigo muito moratório, observar a obra, examinar, pronto, resultou nisto.
Surpresa é a palavra que serve para descrever o efeito de quem depara-se com as 16 esculturas de metal no Centro Cultural Português. O público, habituado a ver peças de barro, pau preto, bronze, arames, máscaras, chocue ou de madeira, Hildebrando de Melo parece ter rompido a barreira da criatividade humana. Está para além do inimaginável.
A arte, por vezes, não é para ser codificada, é para ser vivida. E então, pronto, daí que as pessoas têm que viver a arte, primeiro. E segundo, eu gosto muito de tirar as pessoas do seu lugar de conforto, porque nós estamos habituados a ver aquelas imagens cansativas do pensador, o pensador, o pensador. Então eu propus algo novo, eu tenho proposto sempre algo novo para tirar as pessoas da preguiça mental, de não pensarem. Então pronto, então acho que esta arte tem realmente chegado ao bom porto.
Sim, normalmente nós vimos trabalhos em pedra, em bronze, em madeira, mas desta forma, acredito eu, ser a primeira vez em que vejo uma exposição desta natureza, né? Algo que sai do interior de um artista e depois, já quase tudo sai mesmo do interior, né? Mas de figuras que nós até encontrávamos ou podemos até encontrar em algumas pinturas. Hoje, essas figuras tornaram-se realidade.
É verdade, tornaram-se realidade. Eu, por acaso, numa daquelas visitas a Londres, eu tive contacto com a obra de um artista que realmente foi, não digo um marco, né? Mas como é que eu poderia dizer? Eu já queria fazer escultura na altura, por causa da fundição, por causa de ter passado lá miúdo. Mas aquele escultor realmente veio elucidar mais que o meu caminho seria mesmo na escultura de ferro, que é o inglês, o Anthony Gomerley. Então, eu quando entrei em contacto com aquele escultor, eu propus-me a mim próprio, muito também do meu percurso de pessoa, que eu gosto imenso de competição, competir. Eu acho que competir é saudável, porque nós fazemos, um faz, o outro vem, faz por cima, outro faz, outro faz, outro faz. E dentro disto eu sempre prometi a mim próprio que iria fazer uma coisa que ou ombreasse o Gomerley ou então passasse. E eu realmente não sei o que é que eu fiz aqui, mas há muita gente que diz que isto chegou bastante distante.
O panorama contextual é considerado de muito triste pelo artista. O Ministério da Cultura tem falhado, afirma. Os artistas angolanos já deveriam merecer um centro de arte contemporânea.
Não estou preocupado com o que o Estado faz, nem o que o Estado deve de fazer. Realmente é muito triste o panorama contextual, que nem estas salas de exposições nós temos. E um projeto desta envergadura teve que ser feito no Instituto de Camões. Agradeço imenso o Instituto de Camões ter-me acolhido, a equipa foi muito profissional, gostei imenso, mas realmente como país é muito pena, é muito triste isto não ter sido num centro de arte contemporânea, com um artista como eu, já merecia de ter um centro de arte contemporânea no país para produzir um projeto desta magnitude.
Já, né? Propôs para tê-lo?
Não, porque isso é trabalho do Estado, isso é trabalho do Ministério da Cultura, que tem falhado. Tanto mais que eu, por causa destas críticas, nunca vou ganhar nenhum prémio de cultura e artes, e muito menos irei à Bienal de Veneza. Têm ido tantos artistas maus e os melhores continuam a não ir, e afirmo afincadamente que, entre eles, Hildebrando de Melo, que já podia estar há muito tempo na Bienal de Veneza, mas por causa de maldades e por aí fora. Mas, epá, eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para passar confiança a esse tipo de pessoas pequenas.
Mas talvez não tenhamos pessoas a pensar o que você os pode propor ou sugerir.
Eles sabem, as propostas estão aí, porque quando uma pessoa faz uma exposição, torna-se uma coisa pública. E as pessoas têm que ter mínima preocupação em estarem atualizadas. E o que está a acontecer nesta altura é saberem muito mais os estrangeiros da minha obra do que propriamente o Ministério da Cultura. Isso é muito triste.
Fala em Cudicuambo. Ngodjondo, Pagyan, Ngodjondo. O que buica que neque. O biluca que fumbi. Que didiqueto. Paxiningongo. Ngilaeto. Ngilaenda, Pagyan. Gilaenda, Gilaenda, Muteco dia, Gilaenda, Gilaenda, Muteco dia, Gilaenda.
Os artistas mais importantes de Angola são desprezados pela cultura. Hildebrando de Melo defende que 80% dos funcionários de cultura pouco ou nada percebem de cultura. Resultado: estamos mal porque quem é da cultura faz apenas o verbo encher no Ministério.
Falta o carinho pelos artistas, nomeadamente os mais importantes deste país, que têm sido muito mal acarinhados, têm sido muito mal olhados. E não digo olhados no aspecto de... Digo até no aspecto até de aquisição da própria obra desses artistas. Estão aí, são deixados ao Deus dará, e vemos consequentes. Proponho-lhe o seguinte, e não leve as pessoas que não levem a mal isto que eu vou dizer: 80% do Ministério da Cultura não entende de cultura. Então, pronto, nós estamos mal.
São funcionários apenas de um ministério?
São funcionários apenas de um ministério. Estão lá por o verbo encher, eles não entendem de cultura. Eles podem entender de outras coisas, mas convido-lhe a ir conversar com eles, vá lá, faça uma entrevista a todos e pergunte, nomeadamente, quem são os artistas plásticos, quem, e vai ver as respostas que eles lhes vão dar. Faço-lhe esse desafio.
Vila Wende, Muteco de Vila Wende. Vila Wende, Muteco de Vila Wende. Vila Wende, Muteco de Vila Wende. Vila Wende, Vila Wende. Vila Wende, Muteco de Vila Wende.
Caso o Ministério defendesse o interesse da cultura nacional, os artistas angolanos estariam posicionados em patamares de grande referência internacional. Só não acontece o melhor porque, diz o artista plástico, o Ministério da Cultura é advogado de interesses pessoais.
O Ministério da Cultura não está para servir a cultura, está para servir interesses pessoais de pessoas pessoais, porque não serve os interesses da cultura nacional. Porque se servisse os interesses da cultura nacional, nós teríamos os artistas posicionados noutros patamares. Nós teríamos salas de exposições, nós teríamos montes e montes de coisas, porque o budget do Ministério da Cultura aumentou este ano. Então, porquê que não se faz? Nenhuma sala decente a nível nacional existe para se expor. Não existe uma galeria nacional, não existe nada. Isto é grave, isto é gravíssimo. Então, onde é que vai o dinheiro? Pergunta-se. Então, vai de encontro àquilo que eu estou a dizer. Como o Ministério da Cultura é para servir interesses pessoais, de vaidades pessoais. De vaidades pessoais.
Bem, mas mesmo assim, nós aparecemos na Bienal de Veneza e outros espaços de cultura internacional. são ganhos para Angola. Ganhos individuais, ganho para o país?
São ganhos, sim, do país. É bom realmente falar-se de Angola. Mas a que custo é que falam de nós? É agora proponho-lhe a pergunta. A que custo é que falam de nós? Olhe que, segundo rumores, o prémio da Bienal de Veneza foi comprado. Então, a que custo é que falam de nós? É lamentável, é muito lamentável isto.
Quem não entende de cultura ou qualquer área que esteja em Angola, deve saltar deste lugar, porque o país está a cometer os mesmos erros de 1975, altura da independência. Tem-se colocado pessoas à frente de ministérios que não percebem patavina nenhuma, considera o artista plástico que se estreia na escultura.
O grande problema da cultura, e não só das outras demasiadas áreas que são impactantes também na cultura, como a economia, é nós termos pessoas que não deviam de estar nesses lugares, que não têm conhecimento, que não têm know-how. Proponho-lhe o seguinte, esta nova ministra, a Cerqueira,
Carolina Cerqueira,
de onde é que ela saiu?
Da comunicação social, passou pela comunicação.
Que conhecimentos é que ela tem de cultura? Está aí a pergunta.
Talvez tem um currículo, não é?
Tem um currículo, mas não percebe de cultura. Se nem a antiga ministra da cultura sabia de cultura, sabia de museologia, mas de cultura das demais áreas ela não dominava.
Pelo menos que tenha uma equipa de trabalho, assessores, que conheçam.
E quem são os assessores? O que eu lhe pergunto, quem são os assessores? A começar pelo diretor nacional. Quem é o diretor nacional? Ele percebe de cultura, saiu de onde, como, porquê, para onde? Essas são as perguntas, não é? Eu não vou agora das belas artes ir para o balé clássico.
Não devemos colocar... Parece que estamos a cometer os mesmos erros do passado, após 75, né? Indivíduos que eram carpinteiros, por exemplo, eram ministros da indústria.
Exatamente. Agricultores, né? Malta do campesinato. Malta do campesinato. De repente somos todos iguais. E vai para ministro também. Não é assim. Isto não é assim.
Dá a impressão de estarem a responder apenas interesses políticos, partidários.
Se estão em responder interesses políticos ou partidários, isso não nos compete a nós falar. Mas o que interessa realmente é que as pessoas deviam de estar onde dominam e onde é o seu métier. Não
já
é o
tempo.
Que nós estamos a... Já é tempo. Que é para nós conseguirmos alavancar este país. Porque este país faz-se com muita gente. Médicos, lixeiros, carpinteiros. Faz-se com muita gente. Não é com uma só pessoa.
Mas com pessoas competentes.
E com pessoas competentes, nos lugares certos. Não é este atropelo que está aqui.
Quem te de fora, já vai embora. Quem te de nós, já voltar para a terra. Para no bem juntar-nos força. Para no bem construir nova vida.
Sendo artista, a criatividade é permanente. Dos quadros de pintura, do livro Deep Hildebrando, retratando os 20 anos de trabalho, da estreia em escultura, para o próximo ano 2017, andar pelo mundo, expondo todo o trabalho, bem como também mais um livro será lançado no mercado literário, retratando obras em papel.
Vou lançar outro livro, porque livros agora estão como filhos, então sinto a necessidade de lançar mais um livro. E o próximo que está aí é qualquer coisa só obras em papel. Então vou fazer um projeto de obras só em papel.
O mais recente livro é o Deep Hildebrando.
Sim, o outro,
20 anos
o outro é só de obras de papel que está aí a ver. E pronto, eu tenho as mesmas exposições por esse mundo fora, em Portugal, Espanha, Rio de Janeiro, Estocolmo. E aí vamos nós, próximo ano.
Todo um ano.
Hildebrando de Melo e a estreia em escultura. 16 peças em metal estão patentes no Centro Cultural Português desde 24 de novembro até 16 de dezembro.
Sembaiete, Mongola, Iquina, Guinet, Guiné, Kusambila, Kurangele, ai o Emuseke, ai o Jipangejeto.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 908-652-4584. Agora o som de Ari com C4 Pedro. Pensa bem. PLS. Just another track. You know how we do, right?
Você tem que saber que pedido eu vou te fazer e que é melhor se comportar bem, senão você nunca vai ter ninguém. Ah, eu sou um bom moço, mereço uma boa moça, quero uma casa e lavar louça e faz tudo do jeito que o seu marido gosta.
Xixi, pensa bem, se tu és uma empregada ou uma mulher,
não fala à toa só. Compreende só eu.
Xixi, pensa bem, se tu
és
uma empregada
ou
uma mulher,
não fala à toa só.
Agora pode falar.
Você tem que saber que além de tudo eu sou uma mulher.
E daí?
Diferente da que o teu pai tem.
Deixa de pai,
não faz a pai na pasta de ninguém, não. Se você pensar que aqui é só suja e tá contar com a tua mulher pra vir limpar, tás maluco.
Menina, para de se esticar.
Ah,
a tua boca já tá me nervosa.
E vais fazer o quê?
Fala muito tempo, vai aguentar.
Vou te deixar na alma, vai te convidar.
Muita boca, vai ser boca. Vos querem já me queijar na mão. Mesmo sem compreender, casa só comigo.
Casar assim, a me ameaçar, vai nada. Vão te dar. Se me encontraste noutras fases, ainda arrumava. Agora, pai, agora que você vai estourar.
Hit this. Brand new one. Sign it out. Your life production.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, manchetes africanas. Temos também, de segunda a sexta, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 1 de dezembro de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Convosco está Ana Guedes. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 11 de dezembro de 2016, transmitimos desde Washington fotos de um bom domingo na nossa companhia. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, podem escutar-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Pindjigiti e a Capital FM. Convosco aqui na cabine está Ana Guedes na apresentação. Após as notícias do mundo, a conversa de saúde com o Dr. João Batista Soares. Depois, o espaço do ouvinte. Hoje vamos conversar com o Afonso Quiala, mas para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que não acredita nas conclusões da Agência de Inteligência Americana, CIA, segundo as quais a Rússia interferiu nas eleições para ajudá-lo a vencer. Acho que é ridículo. É outra desculpa. Não acredito. Declarou o magnata ao canal Fox, que o questionou sobre essa revelação feita pelo jornal The Washington Post. Não sabem se foi a Rússia, a China ou qualquer outro que violou as contas informáticas de organizações políticas durante a campanha presidencial, acrescentou Donald Trump. Segundo Trump, foram os democratas que tornaram público porque sofreram uma das maiores derrotas da história política do país. Questionado se os democratas tentariam enfraquecê-lo com estas revelações, Trump respondeu: é possível. Na véspera, recordes, o Washington Post afirmou que uma avaliação secreta da CIA determinou que a Rússia interferiu nas eleições americanas com o objetivo de ajudar Trump a conquistar a Casa Branca. Equipas de socorro continuam a busca de sobreviventes numa igreja que desabou sábado no sul da Nigéria, matando pelo menos 100 pessoas. Centenas de pessoas estavam na igreja Rainer's Bible, na cidade de Uyo, quando o teto desabou. A igreja estava ainda em construção. Entre os crentes estava o governador do estado de Akwa Ibom, Odu Emmanuel, que escapou ileso. No Twitter, ele escreveu que coordenou as operações de socorro e anunciou 2 dias de luto naquele estado. O fundador da referida igreja também escapou ileso. No dia do incidente, ele seria consagrado bispo. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, escolheu hoje Paolo Gentiloni como primeiro-ministro em substituição de Matteo Renzi, que se demitiu. Gentiloni, segundo a Reuters, disse que irá tentar formar o governo o mais rápido possível e que ele se moveria dentro da mesma estrutura criada por Matteo Renzi. Até amanhã, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros deverá apresentar o seu elenco ao presidente Mattarella. Gentiloni, 62 anos, é uma destacada figura do Partido Democrata, o mesmo partido que é o do Renzi, que renunciou na semana passada, após perder um referendo sobre a reforma constitucional. Espera-se que Gentiloni fique no cargo até fevereiro de 2018, à altura das eleições. Ex-jornalista e formado em Ciências Políticas, Gentiloni é descrito como homem moderado e leal ao antigo primeiro-ministro Matteo Renzi. Uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, reivindicou neste domingo a responsabilidade pelo ataque à bomba do lado de fora de um estádio de futebol em Istambul, que matou ontem 38 pessoas e feriu 155. Numa declaração feita na sua página da internet, o grupo Falcões da Liberdade do Kurdistão disse que realizou os ataques. Antes, as autoridades turcas haviam acusado os militantes do PKK pelo ataque e prometeram vingança. O ministro do Interior, Soliman Suil, disse que entre os mortos figuram 30 polícias.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 11 de dezembro de 2016. Em nome de todos, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp Mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com o Dr. João Batista Soares. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. De novo temos connosco o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai? E como é que tem sido estes últimos dias em termos de saúde?
Muito bem, Ana, e com progressos e inovações pelo meio, não é? Em termos de investigação científica, aliás, hoje é um exemplo claro de que eu poderia dizer que o ouvinte que não ouvir este programa hoje, quer dizer, não está a viver neste século. Eu recomendaria que realmente procurassem por todos os meios escutar de forma cuidadosa este programa que vamos falar hoje, que é
sobre a asma, tratamentos para a asma.
O tratamento da asma. Porque hoje em dia, como já dissemos, a asma, Ana, é infelizmente um problema de saúde pública bastante grave e que está com tendência a aumentar exatamente por causa da poluição que a atmosfera está a ser sujeita e pressionada neste momento. Quando falamos assim não só da exposição do fumo do tabaco, mas das poluições com os exaustores de carros, as queimas, tanto o aquecimento global, a tendência hoje em dia é para ver um maior aumento de indicadores que provocam o desencadeamento de uma asma que poderia estar pausada, mas que depois reage e começa a ter as consequências, levando muitas vezes até à morte do indivíduo. Não é?
Dr. Soares, mas muito rapidamente, a asma é algo que afeta as vias respiratórias superiores e tem-se vindo a agravar, tal qual como me referiu, devido à poluição atmosférica, mudanças climáticas. Dr. Soares, em termos... aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o meu filho, que é asmático, quando era criança, tomava um comprimido e, por exemplo, quando estava muito frio, porque o frio induzia a esses ataques de asma, tinha que fazer o que a gente chama a bomba. O que é que há, de facto, que funciona para tratamentos? Nem tratamentos, eles, de facto, o que eles tentam é impedir um ataque de asma. O que é que há? Que inovações?
Sim, Ana, é exatamente esse complexo. Primeiro, quer dizer, durante todo o percurso, mesmo quando já entramos na linha de tratamento das bombas, né, que é uma maravilha das maravilhas, temos de ter sempre, no perímetro do indivíduo, de implementar sempre, mecanismos preventivos. E quando falamos de mecanismos preventivos, por exemplo, tocaste na questão do frio. Muitas vezes nós sabemos que a mudança de temperatura é um dos fatores que desencadeiam um ataque asmático. Por exemplo, a presença de pólenes na altura tanto das estações sazonais, uhum, né, apropriadas, também são fatores que desencadeiam, porque aqueles são, ao fim e ao cabo, antigénios, portanto são substâncias estranhas que vão entrar através das vias respiratórias e vão desencadear aquela explosão irreativa que provoca aquele processo inflamatório nas vias respiratórias, principalmente nos brônquios, e vão tapar e entupir, portanto, essas condutas, não é? Que realmente vão provocar a falta de ar.
Uhum.
E, portanto, a questão, um aspecto preventivo bastante importante, essas pessoas têm que tomar vacinas, né? Vacinas contra a gripe. Nós sabemos também que se tiverem apanharem uma gripe, não é? Durante essa fase também de inverno, por exemplo, outono, essas pessoas também vão estar mais propensas a desencadear aqueles mecanismos infecciosos. Para além da inflamação, vamos ter infecção com bactérias e ou vírus que vão complicar a vida e vão provocar, portanto, uma chamada de uma argamassa excepcional que vai realmente contribuir para tapar ainda cada vez mais aqueles buraquinhos, uhum, dos brônquios, né, que estão já debilitados. Não sei se, portanto, a prevenção em qualquer ciclo de vida de tratamento ou de não do indivíduo, tem que estar sempre presente.
Uhum.
Agora, então vamos passar agora
ao tratamento.
Em termos das bombas. O tratamento. O tratamento, quer dizer, o indivíduo realmente foi diagnosticado com asma, não é? Nós temos o tratamento chamado tratamento imediato para salvar a vida do indivíduo e temos o tratamento a longo prazo para prevenir que ataques, portanto, mesmo que o ataque asmático aconteça, mas que as vias respiratórias não reajam necessariamente ao fator, a este corpo estranho, qualquer que ele seja, como já identificamos atrás, para que não haja, portanto, aquele entupimento. Então, que tipo de medicamentos nós utilizamos, Ana? Portanto, um dos medicamentos que nós utilizamos são os corticoides. Corticoides utilizados naquelas bombas.
Uhum.
Um outro medicamento, e isso é muito apaixonante.
Doutor Soares, aquelas bombas são aquilo que se põe no nariz e na boca, não é? Portanto, um género de uma máscara, não é? E que de alguma forma...
Essencialmente, não é?
Yeah, okay.
Essencialmente, uhum. A bomba é colocada na boca. Quando a pessoa utiliza máscara, são em indivíduos que nós precisamos introduzir oxigênio também, uhum. para além daquela parte aerossolável, tanto do aerossol, não é? Tanto dos corticoides, mas também de um outro medicamento que é tão interessante, que são chamados os beta-agonistas, portanto, são os medicamentos que são utilizados e que vão diretamente desbloquear tanto as vias respiratórias, tanto os brônquios, os bronquíolos, para que haja um aumento do diâmetro dessas zonas que estão entupidas, Ana.
Uhum.
O papel dos corticoides, portanto, os corticosteroides, por exemplo, prednisona, de forma aerosolada, portanto, em aerosol ou em comprimidos, porque há uma diferença muito grande que é importante para a vida dessas pessoas. Não sei, até talvez teremos ter capacidade de falar sobre este programa, né, hoje num único ponto. Mas os corticoides, o que é que vão fazer? Os corticoides provocam um processo de desinflamação, são anti-inflamatórios. Quer dizer, imagine que há uma inflamação. A inflamação não é infecção. Uma inflamação é o aumento das células, né, daquela parte, portanto, dos brônquios ou bronquíolos, por exemplo, e os corticoides vão desinflamar, mas não necessariamente conseguem uhum. aumentar o diâmetro,
uhum.
mas já fazem algo. Agora, aqueles beta-agonistas, né, tanto, que são substâncias tanto produzidas muitas vezes pelo organismo, mas que de forma artificial vão alargar e aumentar e dilatar as vias respiratórias.
Portanto, então, para que possa passar mais ar, por assim dizer, não é?
Claro, claro. O que nós queremos é desentupir, portanto, uhum. aquele bloqueio que está lá.
Uhum.
E então, portanto, há fases que nós utilizamos.
Esses são os chamados broncodilatadores, não é, Dr. Soares?
Exatamente, são dilatadores.
Uhum.
Pois, e dilatadores e vasodesinflamadores. Portanto, os uhum. dilatadores são os beta-agonistas e tanto os que são contra a inflamação são exatamente os corticoides. Não sei se é exatamente isso, uhum. Ana. Portanto, e usa-se geralmente, numa primeira fase em que uma asma não está muito complicada, nós utilizamos os beta-agonistas de curta duração. Quer dizer, eles vão lá fazer o seu trabalho, quando aquilo é posto através daquelas bombas, né? A pessoa abre a boca, mete o tubozinho, e há vários formatos, depois iremos falar, porque há uns que nós introduzimos, portanto, um componente ainda maior que ajuda a inspirar cada vez mais o ar, mas de qualquer forma, portanto, vamos falar simplesmente de bomba por agora, e então essa pessoa inspira, portanto, imagine que, portanto, como já dissemos, isto é através da boca, não do nariz, mas tem que haver uma coordenação em que a pessoa, portanto, enquanto está a inspirar, então dá aquele toquezinho, portanto, tem um clique naquela bomba e aquilo liberta-se sob a forma aerosolada, portanto, é um aerosol que vai entrar, portanto, enfim, na faringe, laringe, e depois tanto vai entrar nas vias respiratórias, nos broncos, né? E então, o que isso vai imediatamente produzir é aquela vase, portanto, aquele broncodilatação, como bem disseste, Ana. Agora, se o indivíduo tiver, tanto uma asma mais, portanto, pior, né? Fase, portanto, uma segunda fase pior, então vamos associar ao agonista, portanto, ao antagonista beta, os tais corticoides sob a forma aerosolável. Portanto, são dois produtos num só. Então também vai-se fazer a mesma coisa. Numa terceira fase, e não sei se temos tempo ainda, Ana.
Temos exatamente no fim.
Porque depois iremos falar assim, a evolução. Talvez deixemos assim como uma expectativa, para um programa número 2 sobre o tratamento da asma, porque, como já dissemos, é uma parte tão fundamental e importante, a Ana, e quando há essas precauções e quando virmos em termos mesmo de armamentação que a pessoa possa ter depois para a sua vida diária de relação, nas viagens, portanto o indivíduo tem que ter aprendizagem, tem que saber como fazer, mesmo para jovenzinhos, portanto, eles aprendem muito rápido, e têm que ter tantas instruções para serem eles próprios os comandantes e pilotos da sua própria vida.
É exatamente, como, portanto, porque
os jovens da insulina, né? Portanto, os jovens diabéticos do tipo 1.
Nem sempre há adultos,
eles que
por
têm
perto.
Que ser capazes.
Doutor Soares, vamos ter que nos despedir, já ultrapassámos o nosso tempo, mas só de referir que, tal e qual como com quase todas as doenças, é a questão da prevenção, é prevenir, sobretudo quando se sabe que a pessoa já pode sofrer ou tem tendência a sofrer de asma. Nós vamos despedir do nosso auditório, Dr. Soares, despedimos-nos também de si com um abraço e até para a semana.
Igual, Betânia, para todos os estimados ouvintes, aquele grande abraço.
E agora vamos deixar nos próximos minutos com o nosso amigo ouvinte Afonso Quial. Ele é de Angola e vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Afonso Quiala, que está lá no município do Kazenga. Afonso, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte, é um prazer tê-lo aqui.
Ok, muito obrigado, eu sinto honrado em participar do vosso espaço e deixar a minha voz, a minha marca, e falar do meu município.
O Kazenga é um dos 7 municípios, né, que constituem a cidade de Luanda. Eu fiz uma pesquisa aqui e vi que o último censo disse que há 862 mil pessoas, na verdade um pouquinho mais de 862 mil pessoas aí morando no município, e você hoje quer falar um pouquinho aí do Kazenga. Qual é a situação do Kazenga hoje?
Bem, atualmente continua a ser o município mais populoso da cidade de Luanda, e com uma massa populacional bastante jovem, e a maior parte dela sem ocupação, alguns com nível acadêmico não muito superior ao ensino médio, e a maioria é desempregada. Quanto àquilo que é a urbanidade, é um município suburbano, super suburbano mesmo, com ruas muito esburacadas, onde falta quase tudo um pouco. Tem serviços hospitalares, dois hospitais gerais, no caso, o Hospital Municipal do Kazenga, fica aqui no bairro Calauenda, e o Hospital Geral dos Casueiros está aí no Kazenga Popular. Mas hospitais desses funcionam, mas não em pleno. Funcionam porque estão abertos, sob os papéis, serviços gratuitos. Não são os serviços que eles estão, não são grátis. Muita corrupção, muito poisão, serviços inoperantes.
Vamos falar um pouquinho aí da situação da água. Qual é a situação da água aí no Kazenga? As pessoas têm água em casa ou não?
Na maioria dos bairros, não. Os bairros que têm água são aqueles que estão próximos administração, estamos a referir no caso do bairro Talaade e do bairro Kazenga Popular. Agora, os outros bairros, como Grafaneu, Calauenda, muitos mais. O Calauenda, me refiro ao Calauenda por ser o bairro mais extenso e o que agrega maior número de população do município. Bairro sem água, água canalizada não existe. existem sim as torneiras em casa, mas não jogam água. Faz tempo. Os casos, por exemplo, também do bairro Vila Flor, Graça Mil, também tem torneiras, mas água não joga. Algumas casas jogam de madrugada e isso faz difícil acordar de madrugada para tirar água. Buscamos água. Tem algumas motos de três rodas que chamamos de papata, fazem o transporte de alguns bidões, 20 litros de água, bidões de óleo, mas aqui travados, tornámos-los suficientes para a busca de água em outras zonas. O que temos mesmo são águas nas ruas, ou seja, águas estagnadas, fruto das chuvas que caem. O município tem uma sede de esgotos falhada, então as águas param nas ruas e são essas águas que temos nas ruas, é a única água que nós encontramos com maior facilidade aqui no nosso município. Agora, água limpa para consumo, não. Temos déficit de água. E a água que jorra também não é de qualidade. Às vezes apresenta algumas impurezas, cores, e não devem esperar que beba água. A água deve ser incolor, inodora e insípida. São as três qualidades que eu conheço da água. E essa água que nós consumimos não tem três qualidades.
Entendo. E a questão da energia elétrica, como é que está aí no município?
A energia elétrica, aqui a questão da energia elétrica é similar à água. A energia elétrica, temos energia distribuída para os bairros, mas é aquele vai e vem, energia vem, faz 2-3 horas, tipo, passamos a maior parte do dia em energia e as poucas outras horas do dia que temos energia. Às vezes temos energia, por exemplo, vem às 8 até 2 horas da manhã, matina, algumas zonas até 6 horas, outras recebem energia das 6 até 12, 14 horas, umas estão em privada de fornecimento de energia 2-3 dias, mas, como disse, aquela região em que funciona a administração municipal de Fazenda, Cafiro, Salahati, Fazenda Popular, aí na Avenida dos Comandos, na Rua dos Comandos, aquela região, assim, é abastada de energia.
Estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem para os ouvintes.
As mensagens são várias que eu deixo, no sentido de, pelo menos, dos aspectos que mais me interessam são a reconstrução em si da infraestrutura. Por exemplo, as vias terciárias, secundárias que temos aqui no município são grande alternativa para a Avenida Jolinda Rodrigues, que é a avenida que atravessa o município de Fazenda, chega a Viana, vai até Café. Mas, pelo menos, se tivéssemos as ruas aqui, a Rua da Comal, a Rua das Condutas, a Rua da Emissora e outras ruas mais, tivessem um asfalto. Outra questão também, uma recomendação que eu deixo é as entidades, no sentido de eles combatem muito as enleiras. Temos aqui mercados a fecharem, ou seja, enxotam as pessoas que vendem, se mercadorizam nessas zonas. Me refiro ao mercado de Água Branca, a região periférica de Água Branca é um mercado muito grande, mas o espaço que foi construído em 2008, se não estou em erro, é muito pequeno para albergar uma quantidade de pessoas. E também tem outro mercado, o PSA. Hoje as pessoas já não vêm à vontade, corridas às senhoras, todo dia, todas as horas do dia. E é difícil num município pobre e num país como o nosso, em que as coisas estão muito caras e há um nível de desemprego muito elevado. As mães têm servido de suporte para os filhos e são essas mães que eles não querem que venham aí nessa região.
Afonso Quial aqui à conversa com a Voz da América em português para ele e para todos os nossos amigos ouvintes. Um abraço. E agora até ao final, e por gestão do Afonso Quial, vamos ficar com a música de MCK. Eu queria morar em Talatona.
Alô pessoal.
Sou uma homenagem a Gabriel
Pensador. Gabriel.
Um dos maiores poetas do rap de expressão portuguesa. Gabriel Pensador foi pura e simplesmente a maior influência da escrita do rap em português.
Eu não sou ninguém.
Ele queria morar na favela e eu gostaria de morar em Talatona.
Pai nosso que está no céu, Senhor Jeová, me dá forças para lutar, eu não quero pecar. Preciso de um cubico, tô cansado de orar. Já tentei de várias formas e não consigo comprar. Cansei do moceque, cresci no Shabá. Diferente do Dadão, eu não quero roubar. Eu não quero matar, eu não quero roubar. Dei o que era necessário pro crédito bancário, avalista empresário, hipotequei o salário, vivi o calvário, senti-me otário, endocatambora que só tem lutidor, luz a gerador,
água do tambor. É só sexo sem amor. Bebês vão pro contentor, ninguém nos dá valor. Cadê o governador? Nada de terreno e construção dirigida. Reprovo este conceito da casa evolutiva. Dá um mambo sem quintal, tipo sangue e nova vida. Patriota nem pensar, quero obra concluída. Favela é foda, cansei do naufrágio. Quero casa com garagem, piscina e ginásio. Varanda, escritório, pátio. Quarto com Pelé, Socola e Otanásio. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. O meu sonho é morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. O meu sonho é morar em Calatona. Quero um sítio urbanizado, bom de habitar. Todo arborizado, com vista pro mar. Áreas recreativas e centros estudantis. Quadras desportivas e parques infantis. Completamente iluminado, quadris a quadris. Água canalizada em vez de chafariz. Chão porcelânico, cubico bonito. Mobília italiana, mármore, granito. Candeeiros de lustre, jacuzzi no quarto. É nós na fita, 10 guarda-fatos. Eu não sou Gabriel, eu não quero favela. Cresci na miséria, tô farto dela. Quero vinho na mesa, filé mignon na panela. Louça de cristal, cansei da tigela. Bati voado, saí da gamela. Vida de Lorde, tipo novela. Quero geleira cheia de frutas e vegetais. Dispensa abarrotada de sumos e cereais. Luxo, conforto e paz. TV com bué de canais. Adeus sofrimento, pobreza jamais. Não quero pobreza, pessoal. Não quero pobreza. As eleições se aproximam e eu não quero bifar. Aproveita a cota Bento e dá uma casa pra eu morar. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. O meu sonho é morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. Eu queria morar em Calatona. O meu sonho é morar em Calatona. E yeah, pessoal, tá aí mais um som proibido. Mais um convite para reflexão. Este é o meu sonho, viver em Calatona. E eu sei que é o sonho de muitos e muitos mocecados. O pessoal não tem coragem de admitir. O pessoal tá cansado de carregar baldes d'água, luz de gerador, incêndio. É isso que o pessoal quer. O pessoal quer Calatona, o pessoal quer estabilidade. O pessoal quer qualidade de vida, pessoal. É isso que eu quero. Eu queria, mas é mudar de zona. Eu queria seguir a quarentona. Eu queria varrer muita latona. Estilos turbantu, birras até na iona.
Missão Vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 11 de dezembro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.